Estudo 6, Deus é amor, baseado em João 15 e 1 João 4. Prezado ouvinte, como mencionado no estudo 4 dessa série, os atributos de Deus podem ser divididos em naturais e morais. Os naturais são onipresença, onipotência, unidade, infinitude e a imutabilidade. Já os atributos morais são a santidade, a justiça e o amor. Uma pergunta que comumente se faz é: como Deus pode ser amor se existe tanto ódio e maldade no mundo? A resposta a este questionamento só pode ser compreendida quando se leva em conta a questão do livre-arbítrio, direito concedido por Deus ao ser humano. Esse fato permite que cada pessoa escolha que caminho seguir em sua jornada na Terra. A partir desse ponto, não se pode querer que Deus interfira em cada decisão errada e danosa que uma pessoa tome, sob pena de anular o livre-arbítrio. Deus é amor, mas ele é também incoerente. Ele pode fazer tudo o que deseja, menos ser incoerente e contraditório com seus próprios planos e decisões, porque ele não quer. Na Bíblia encontramos diversas passagens que definem o amor de Deus. Ele é infalível, grande, incondicional, inalterável e é pessoal. Como mencionado, uma das características do amor de Deus é que ele é pessoal. Deus é uma pessoa e, como tal, é alguém que ama. Na teologia, diz-se que a revelação de Deus é progressiva ao longo da história. No Novo Testamento, Deus é percebido de uma forma diferente do que era no Antigo Testamento. Neste Antigo Testamento, Deus era entendido como uma pessoa, mas não percebido de forma pessoal. Um Deus pessoal só é mais claramente percebido no Novo Testamento quando ele se manifesta através de Jesus e da presença do Espírito Santo na vida dos crentes. Considerar um Deus criador e sustentador do universo, e que também é um Deus pessoal que ama as suas criaturas, é assumir um conceito de Deus muito mais avançado do que simplesmente admitir um Deus na forma de uma energia distante e impessoal, ou pessoal, mas vingativo e nada amoroso, como eram os deuses da mitologia grega, por exemplo. Outra questão que costuma surgir é: se o amor de Deus é incondicional, como explicar a condenação do pecador? Deus não deveria perdoar todos e salvar todos? Sem dúvida, Deus deseja que todos sejam salvos. Ele deu prova disso conforme encontramos em 1 João 4, no verso 9, que diz: nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Em João, capítulo 3, verso 16, lemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A questão-chave aqui é que o amor de Deus é incondicional, mas não é impositivo. Deus não impõe o seu amor. Para se beneficiar de forma completa desse amor, incluindo a salvação, a pessoa tem que aceitar esse amor de Deus através do relacionamento que Jesus, expressão do Deus Pai, é o seu Salvador pessoal. A não aceitação desse amor e dessa salvação mantém a pessoa afastada de Deus e sujeita à perdição eterna. O amor de Deus é incondicional e está disponível. A pessoa, contudo, tem que aceitá-lo para poder usufruir dele. Ao longo da história e de forma prática, Deus tem expressado o seu amor pelo menos através das seguintes formas. Através da criação. Deus criou o mundo, incluindo suas criaturas humanas, isso feito por amor, da mesma forma que muitos pais buscam ter filhos e os amam. Outra forma de expressar o amor de Deus é através do sustento do universo. Isso significa que Deus mantém as leis físicas e morais, comunica-se, orienta seus filhos, eventualmente os pune, envia provações como forma de ensino e crescimento, desafia, abençoa, consola, dá-lhes oportunidades, chama as pessoas para o serviço cristão, capacita-as, dá-lhes visão. Outra forma de Deus demonstrar o seu amor é através da redenção. João capítulo 15, verso 13 afirma que ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Se pudéssemos resumir a Bíblia em uma só palavra, essa certamente seria redenção. Toda a narrativa bíblica, do Gênesis ao Apocalipse, aponta para estabelecer uma forma do ser humano ser salvo e retornar a harmonizar-se com Deus. Tudo isso motivado pelo amor de Deus pela sua criação. Uma última forma de Deus manifestar o seu amor é através do relacionamento. Pode haver amor completo sem relacionamento? Um dos pontos mais importantes da vida cristã é exatamente o relacionamento do crente com Deus. É através dele que flui a comunicação de duas mãos entre Deus e a pessoa. Sem comunicação, não há relacionamento. Em João, capítulo 15, verso 7, encontramos um texto que exprime de forma bastante prática como o crente pode ter suas orações respondidas. Se vós estiverdes em mim, em Jesus, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Estar em Jesus e ter suas palavras permanecendo em nós pressupõe haver obediência. Alguém obedece ou porque tem medo, ou porque aceita e confia em quem lhe dá as instruções e orientações. Se você percebe amor verdadeiro em quem lhe instrui ou orienta, mais confiança você terá na pessoa e sua obediência ensejará melhorar o seu relacionamento com ela. Um melhor relacionamento faz com que você confie mais ainda na pessoa e o ciclo segue. Meu desejo é que você tenha um relacionamento pessoal com Deus, com o Deus de amor, e que isso lhe traga certeza de salvação eterna, bênçãos, alegria e satisfação na vida presente.